Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos, é uma reunião regular para debater temas da atualidade concelhia regional, algumas vezes nacional, também algumas poucas vezes à escala internacional, mas com reflexo direto na vida dos cidadãos. E hoje, como convidado já em estúdio, o António Neto do Bloco de Esquerda, o Rui Alvarenga do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, Fernando Nogueira do Partido Socialista, Carlos Anileiro do Partido Popular, CDS-PP, aguardamos ainda também a chegada dos representantes da CDU, do PCP e do Partido Socialista. Democrata. Propusemos para hoje uma análise ao arranque de mandato, a distribuição de pelouros já confirmada na Câmara de Aveiro, também o arranque da Assembleia Municipal com alterações regimentais. Foram, pelo menos, podemos dizer, dois dos momentos já que mereceram alguma interação política entre os diferentes partidos, os que estão representados na Câmara, mas também os que estão representados na Assembleia. Bom dia aos quatro que já estão em estúdio. Vamos começar, se calhar, nesta questão dos pelouros e assinalando desde logo essa distribuição, para percebermos quais foram as notas que chamaram a atenção ou se aquilo que tivemos como distribuição de pelouros seguiu aquilo que já era expectável por parte dos partidos. Peço a vossa leitura. Se calhar começando hoje por si, Carlos Anileiro, que está à minha direita, quanto à distribuição de pelouros na autarquia aveirense, o que é que diria, sabendo-se que o presidente Ribaus Teves manteve os pelouros que tinha do mandato anterior? Educação, desporto, desenvolvimento económico, emprego, obras municipais, planeamento, ordenamento, recursos humanos, administração geral, também uma tutela mais próxima das empresas municipais. O que é que diria? O expectável?
Muito bom dia a todos e ao auditório. Exatamente, penso que foi expectável e foi, em alguns pequenos casos, o adequar de pelouros face às características técnicas e de formação de novos vereadores. Portanto, penso que tudo dentro de um quadro de normalidade e de ajustamento dentro das capacidades das pessoas que integraram a Câmara, naturalmente.
Reforço de gabinete também, essa nota. Isto significa que hoje há uma dimensão, ou uma noção dos encargos da autarquia?
Eu penso que sim, naturalmente, até porque o mandato anterior foi um mandato relativamente ao Presidente da Câmara, que agora foi reeleito, foi de e recordo-me que no início do mandato anterior foi o tomar o pulso do que estava a funcionar na Câmara, do que funcionava bem o que funcionava não tão bem e pronto, e entramos, se me permitem a expressão, entramos numa velocidade de cruzeiro na gestão da autarquia. É o que nos parece. E de alguma forma pacífico, não vejo sensibilidades em contrário.
Uma primeira opinião também do António Neto, do Bloco de Esquerda. Bom dia. Alguma nota mais saliente, digamos assim?
Antes de mais, bom dia. Eu estive aqui a ouvir aqui o representante do CDS relativamente à atribuição dos pelouros e devo denotar também, digamos, essas características técnicas atribuídas ao pelouro da cultura. Já se calhar vem do passado, do ano passado, do mandato passado, que já esteve atribuído à mesma pessoa e que, de facto, não se conhece características, digamos, técnicas à pessoa em causa, que atribuem, de facto, uma mais-valia, digamos, ao pelouro da cultura. O resto dos pelouros é expectável, recorre das próprias eleições, das cabeças de lista. Não se tem nada a dizer. O que importa, no fundo, no futuro, é, de facto, a intervenção. E se essa intervenção surgirá nos seus órgãos competentes, se não surgirá, porque, como estive também presente na Assembleia, como representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal em Aveiro, poucas vezes, ou quase uma vez, os variadores dos pelouros suscitaram qualquer ponto de interesse ou discussão ou de afirmação de alguma coisa que gostassem de praticar em Aveiro. E para mais um.
Rui Alvarenga, para o PAN, há aqui alguma nota política que mereça esse destaque?
Bom dia a todos, bom dia aos companheiros do painel e ao público em casa. Existe sim, existe, não centrado nas habilitações ou na capacidade técnica das pessoas que vão encabeçar esses pelouros, mas o que suscita ao PAN aqui alguma intranquilidade é ver pelouros separados que fariam todo sentido estarem tutelados pela mesma pessoa ou pelo mesmo gabinete. O ambiente, a floresta, o rio Voga, o mar e a ria, acho que fazia todo sentido que fossem tutelados no mesmo gabinete, a cultura, a juventude, a educação também, porque há pontes que se tocam claramente e que estão indissociáveis umas das outras. A habitação social faria todo sentido estar na mesma tutela que a ação social. Portanto, existe aqui alguma incoerência, alguma dispersão que pode pôr em causa não só a assertividade nas ações, mas sobretudo ao nível da comunicação.
Portanto, quanto a uma questão mais orgânica.
Sim, mais orgânica, sim, naturalmente.
Na sua opinião?
Relativamente às pessoas, não tenho assim, também não tenho um conhecimento profundo sobre o percurso profissional de cada uma. Mas o que me preocupa aqui é esta desorganização. É claramente uma governação presidencialista, se me permitem o termo. Há uma acumulação muito grande de matérias e de raio de ação ao Presidente da Câmara. E notamos aqui, quer dizer, existe aqui uma maioria que, porventura, poderia permitir aqui uma atribuição de um pelouro aos restantes vereadores do PS, que é algo que é possível em algumas câmaras no país, e seria aqui um ponto interessante de ver os restantes vereadores com um pelouro atribuído, seja por uma questão de ação e de valorização da sua posição. Mas é essencialmente, a nossa preocupação é essencialmente esta, é uma dispersão enorme de pelouros que estão claramente ligados e que não podiam ser dissociados.
Henrique, diz uma primeira leitura também sobre esta questão, não só substantiva, orgânica, mas também sobre os intérpretes.
Muito obrigado. Antes de mais, peço desculpa a todos por ter chegado um pouco atrasado, não é meu hábito, como sabem, mas hoje aconteceu. Numa primeira leitura, assim, muito rápida, eu estou de acordo com o que disse o Carlos Leonardo. Nós estamos aqui com uma distribuição de pelouros que tem em conta as características individuais dos vereadores e, portanto, estamos aqui à procura da máxima eficiência da ação. Isso é perfeitamente evidente, não é? Em resposta aqui ao António Neto, uma resposta direta sobre o pelouro, sobre o vereador da cultura, eu chamo a atenção para o facto do seu vereador da cultura, o Sr. Tomé Guial, Capão Filipe, já o ter sido anteriormente e ter tido uma ação que eu acho que é louvável. Não posso deixar de referir que, ao contrário daquilo que a oposição vaticinava, não é? E vaticinou durante 4 anos, já ao contrário disso, todos os assuntos relacionados com o pelouro da cultura contribuíram fortemente para a projeção de Aveiro, junto para o envolvimento dos municípios de Aveiro e para a projeção de Aveiro no exterior do concelho. Portanto, eu acho que o pelouro da cultura estava muitíssimo bem atribuído a uma pessoa que, não sendo de base, não tendo de base uma formação de cultura, tem uma prática nesta área que é uma prática muito interessante. Aliás, eu devo dizer-lhes uma coisa muito interessante, sabem, que é isto. Falo por experiência própria. A base com que nós partimos é muito importante para nos dar os princípios de atuação. Mas todos nós evoluímos, penso eu, não é? E todos nós vamos adquirindo interesses diversos ao longo da vida. E, portanto, eu vejo com muito prazer, devo dizer-lhes, esta intervenção do Dr. Miguel Capão Filipe na área da cultura, ao qual eu reconheço uma capacidade que muitos outros vereadores dessa área anteriores não tiveram. Muito obrigado.
Muito bem, temos aqui as primeiras opiniões. Também o Fernando Nogueira, agora em representação do Partido Socialista. E eu já agora aproveito para introduzir aqui, depois nesta segunda ronda, se quiserem também, creio que é um tema que pode suscitar aqui algum debate, que é a questão que um dos partidos, eu não sei precisar se foi exatamente o PS, e por isso estou a falar disto neste momento,
suscitou, que foi a questão do peso de elementos do staff e da representação política. Havia uma crítica de que muitas vezes esses elementos do staff estariam quase acima dos próprios vereadores em termos de peso político, Fernando.
Dentro da Câmara,
das representações, creio que são feitas em diferentes órgãos, na educação, nas escolas. Ouviu-se pelo menos essa crítica de que, no fundo, as pessoas de confiança do staff de Ribau Esteves marcam essa posição e asseguram essa posição. Qual é a sua leitura?
Primeiro de tudo, bom dia a todos, bom dia ao Fórum. Em relação à instalação da Câmara, à constituição da Câmara, a grande questão, ou as grandes questões para mim, não há grandes novidades, de facto. A distribuição dos pelouros tem conduzido a uma ação marginal dos vereadores, há uma gestão bastante personalizada. Aliás, essa é uma marca que ficou bem patente no último mandato, uma gestão pessoalizada e personalizada, e sobretudo porque os mais importantes, as tarefas mais importantes da governação estão debaixo da alçada do Presidente diretamente. Também eu consigo ver esta fragmentação na gestão. Acho que ela pode não ser o mais conveniente do ponto de vista da gestão, mas há sobretudo a surpresa de alguma, ou a expectativa de alguma maior visibilidade daquilo que os vereadores representam na governação da Câmara, porque eles foram praticamente invisíveis no último mandato. Um PS sem pelouros, infelizmente, são práticas que eu acho que temos que mudar, não em Aveiro, mas em todo lado. Acho que mas isso é um entendimento, cada um fará o seu. Esse é o meu entendimento pessoal.
Há quem defenda essa tese e há quem defenda os executivos monóculos.
E há quem defenda precisamente o contrário. Não sei, não é uma discussão que possamos ter de ânimo leve, sem aprofundarmos. A Câmara tem refletido, a Câmara não está longe de estar em velocidade de cruzeiro, no meu entender, ao contrário que dizia o Carlos Anileiro. A Câmara tem refletido alguma incapacidade de dar resposta à sua carta de encargos. Os problemas principais relacionados com revisão do PDM, com candidaturas, com processos de negociação entre níveis de governo, estão, de alguma forma, prejudicados pela forma como tem sido feita a gestão do processo. Sistematicamente, a Câmara tem sido desvalorizada do ponto de vista da sua estrutura interna técnica, com a chegada de assessores e com um argumento que começa a ser pesado, que é: nós não temos capacidade de fazer dentro. Primeiro esvazia-se, depois disse: nós não temos capacidade de fazer dentro, e depois contrata-se fora. E esta sistemática, se quiser, técnica de contratar fora, só nos vai diminuindo a capacidade. E mais, não nos aumenta os resultados. A eficácia com que nós fazemos, não é por acaso que falhamos as zonas industriais, não é por acaso que somos um dos municípios com menos capacidade de atrair fundos diretamente, porque os fundos que vêm são quase todos através da CIRA, e o trabalho da CIRA não é o trabalho da Câmara. E só para acabar, eu acho que nós não devemos tapar o sol com a peneira. A Câmara de Aveiro, neste momento, no contexto de da região e da CIRA, e competindo com municípios muito mais pequeninos, do ponto de vista da cultura, é uma ilhazinha, é uma coisa pequenina no meio. Quando a gente vê a Águeda, Estarreja e outros que tais, o que nós vemos é: estamos a começar a levantar um bocadinho o nariz, mas de maneira nenhuma eu seria capaz de passar o mesmo cheque de credibilidade àquilo que foi a atuação na cultura em Aveiro. E o passado não foi melhor. O passado não foi melhor no que concerne a esta maioria. A pergunta, penso que respondi às duas, quer dizer, por um lado, esta questão relativamente à Câmara, que é sobretudo a expectativa de termos uma equipa, termos mais equipa. A segunda, que é a desvalorização, penso eu, dos serviços dentro da Câmara e da sua substituição por estruturas de assessoria, por estruturas de consultoria,
que muitas vezes não até porque vão degradando o capital interno da própria instituição. A instituição faz-se com construindo lá dentro, não faz exaurindo e despejando para depois atrair esses recursos por fora. É assim que eu penso, isto é, tem que ser de uma forma complementar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é por aí que eu vejo as coisas.
Nesta segunda ronda pedi exatamente a vossa análise sobre esta questão do peso político, não é? Ou do lugar que têm, por exemplo, os vereadores e a crítica que foi feita a essa representação que muitas vezes o município tem, que não é feita diretamente pelos vereadores, mas por membros do staff do Presidente Rui. O que é que diria?
Eu acompanho aqui algumas questões que foram ditas. Relativamente à cultura, sente-se isso, porque claramente que a Câmara Municipal tem um papel de programadora, de produtora de ações culturais, quando devia ser uma facilitadora, uma promotora, para que os agentes culturais pudessem eles promover essa dinâmica. E, portanto, sente-se isso. Sente-se que há uma forte concentração de protagonismo numa figura, portanto, e depois existe claramente uma omissão clara relativamente aos outros protagonistas. Isso é preocupante, porque significa, ou pode significar, que esses protagonistas das duas uma ou não têm autonomia, ou não têm esse peso político dentro do gabinete que ocupam, e também não conseguem passar esse peso político para a própria estrutura. E, portanto, estamos aí um bocado num deserto que é extremamente preocupante em relação a todas as matérias. Eu queria aqui salientar o novo Pelouro, não invocamos aqui, da Ria, do Volga e do Mar. É, de facto, algo inovador. Todavia, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer aqui. Espero que não seja só uma mera celebração destas três valências do nosso concelho, mas que seja um Pelouro que faça a monitorização cuidada e precisa do que é que estamos a fazer com estes recursos e que tenha um plano e uma estratégia perfeitamente definida, porque senão é mais uma designação, é mais uma algo que está dentro do gabinete e para os aveirenses vai resultar em muito pouco. Existe, de facto, essa preocupação, o PAN nota. O PAN nota esse desfasamento entre aquilo que é o protagonismo do Presidente da Câmara e algum vazio que nós conseguimos aqui e ali detectar em algumas variações, o que não coloca em causa a capacidade dos vereadores e das pessoas que lá estão para desempenhar os cargos.
Carlos Anileiro, quanto ao peso político, ao tal peso político, mudou alguma coisa de um mandato para o outro?
Eu penso que não. Porque... Eu analiso às vezes intervenções de outras câmaras do país e vejo sempre é o presidente, são as pessoas que enfim, que evocam a responsabilidade do município portanto, relativamente ao seu território. Sucede por vezes que é quando há determinados desastres ou acidentes, lá vem o Pelouro da Proteção Civil, lá vem o seu vereador ou vereadora da Proteção Civil debitar as informações que há sobre essa matéria. Relativamente à Câmara da Aveiro, nós temos que entender, e foi já aqui falado, o PDM, a revisão, o atraso na revisão do PDM, e eu queria aqui salientar o seguinte: o PDM da Câmara da Aveiro, primeiro PDM, no formato que nós conhecemos, foi de 1995. Pela lei que existia à época, os PDMs seriam revistos de 10 em 10 anos. Em 2005, e eu acompanhei de certa maneira esse processo, até porque enquanto autarca teria interesses nesse processo, em 2005 fizeram-se uns trabalhos, uns estudos, mas nada de consequente. Estamos agora aqui, já passamos 2015, passamos 20 anos e agora é que o PDM está, enfim, numa fase de definição e de acerto, porque houve critérios que foram mudados ao longo do tempo, houve também questões ambientais, que é uma questão que eu não domino, mas que incidiram naturalmente sobre o desenvolvimento do PDM em termos do território concelhio. e que motivou alguma inércia no desenvolvimento desse processo. Foi de novo falado na cultura. A cultura é o parente pobre, permitam-me que diga isto, quando há dificuldades financeiras. A Câmara de Aveiro continua em situação de emergência. E temos que, agora, o FAM, digamos, a aceitação do programa de ajustamento municipal traduz-se, por assim dizer, e já foi muito falado, numa transferência de dívidas. Quer dizer, foi possível regularizar dívidas do passado, mas a dívida subsiste. E há constrangimentos em termos orçamentais aos municípios, isto decorre da lei, aos municípios que estão sujeitos às regras do FAM. Isso é.
A verdade é que parece não faltar ambição com uma candidatura à capital da cultura, não é?
Pronto, mas isso é um projeto
a longo prazo.
É um projeto a longo prazo que terá naturalmente as suas incidências e os seus desenvolvimentos. Mas o facto é que a Câmara tem que usar as verbas de que dispõe para repor algumas situações básicas, nomeadamente. E voltamos ao mesmo, a circulação viária, determinadas coisas primárias que têm que ser resolvidas. Eu ouvia dizer aqui que a Águeda Estarreja, que tem planos mais, e outros municípios têm planos mais ambiciosos, não vejo bem como. E ainda há pouco tempo ouvi o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro falar que vai-se ter que investir muito no Teatro Aveirense porque houve uma degradação das condições de funcionamento do próprio teatro. Portanto, isso é mexer na cultura, naturalmente, num espaço físico que, entretanto, se degradou, que foi criado, que foi revisto do tempo do Dr. Alberto Souto, mas que naturalmente tem deficiências e que quem lá vai nota, e nomeadamente os artistas que atuam, verificam que há incongruências e maus funcionamentos do Teatro Aveirense. É uma coisa a resolver.
Surgiu há poucos dias, numa entrevista exatamente aqui, um produtor de relevância abaixo do Sacramento dizer que Aveiro está agora a conseguir ter rumo.
Exatamente. E é nesse sentido. Isso também, no fundo, na minha perspectiva, ou na nossa perspectiva, é trabalhar na cultura. Portanto, repor um espaço físico ao serviço da cultura. As programações que são feitas noutros municípios, para cada um, é o que existe e é o que está.
Trabalhos que não se fazem do dia para a noite. António Neto, há mais peso político e o peso político necessário neste Executivo?
Bem, e voltando um bocado à questão que tinha reformulado inicialmente relativamente à cultura e depois das intervenções dos outros representantes partidários aqui neste painel, devo notar que, de facto, o grande incentivo, o grande espaço criativo que esta Câmara Municipal inicialmente criou foi duas tentativas falhadas de um festival em São Jacinto, e agora, digamos, mais recorrentemente, os últimos dois anos de festivais do canal feitos um bocado feitos sem a intervenção direta dos agentes culturais de Aveiro. Há muitas coisas que podemos aqui falar relativamente aqui, mas agora recentemente relativamente aqui à intervenção do CDS, do CDS-PP, que nos fala agora que a Câmara Municipal continua a ter de grandes dificuldades. Houve uma transferência de dívida e a dívida permanece. Mas esse discurso não era o discurso que estes últimos quatro anos foi protagonizado nos diversos órgãos camarários. Agora já há outra perspectiva. Primeiro, quando se falou, e durante a campanha eleitoral, relativamente à dívida e à transferência de dívida, o que é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal afirmou? Que era mentira, que era demagogia. Mas agora veio o representante do CDS dizer que de facto é isso. Há aqui uma mudança quando se está, digamos, está-se mais ou menos, não está muito bem com as suas convicções. Diz-se uma coisa, e agora que já se ganhou a Câmara, já se diz outra, já se pode dizer outras. Relativamente, há de facto um problema, de facto, os agentes culturais aveirenses não participam em qualquer atividade cultural em Aveiro. Temos o caso do, neste caso, do Teatro Aveirense, agora mais recentemente nos Sons e Trânsitos, nos Sons e Trânsito que está a decorrer, que o Aveiro está a entrar no mapa. O problema é que os agentes culturais e só a atividade cultural não é feita através daquele polo do Teatro Aveirense. Existem muitos outros polos e temos um outro problema. O Teatro Aveirense, como é na cidade de Aveiro, quem venha de Requeixo para o Teatro Aveirense não pode. Ou vem no seu carro, próprio carro, ou não pode. Ou vem à boleia ou não pode. Porque há outros problemas, não é? Há uns problemas que, recorrentes da própria ação camarária, que é a própria distribuição, a distribuição das vias e a distribuição dos transportes públicos em Aveiro. Há um problema que nós podemos achar que fazemos cultura, mas não há intervenção própria dos agentes culturais em Aveiro, há uma dificuldade e a própria Câmara Municipal tem a função de desbloquear e incentivar a atividade cultural e não ficar, digamos, no marasmo do regime presidencialista, porque o Sr. Isguer Rebelo Esteves decide por ali ou por acolá. Devemos ver a cidade como um todo, mesmo com as nossas diferenças ideológicas. É importante realçar este ponto. Todos vivemos em Aveiro, todos temos, digamos, atividade em Aveiro, mais ou menos assim, poderá-se dizer assim, mas é importante que a ação camarária veja todos como um todo. E não é como uma particularidade. Aqui não, eu não gosto destes, vou contratar lá fora para engrandecer aqui o conceito de Aveiro. Mas o conceito de Aveiro é muito mais que isso. E há muitos agentes culturais que literalmente estão obstruídos de fazer uma participação ativa na cultura aveirense.
Fernando Nogueira.
Bem, eu primeiro gostava de dizer uma coisa, que é as desculpas sobre os gastos na cultura. Só para lembrar isto, das câmaras intervencionadas, a Câmara de Aveiro tinha realmente uma dívida grande, não tão grande como a de Portimão, mas grande, uma das maiores, a segunda ou a terceira, se não estou em erro. Mas para mostrar esta... Nós, em Aveiro, por isso a dívida per capita é inferior em Aveiro do que é no Cartacho, do que é no Alandroal, do que é... Não é em per capita, por habitante, e isso conta porque a gente também sabe de onde é que vêm as receitas, vem do IMI, vem das famílias, sobretudo. É uma das dívidas mais baixas, só para se perceber, 1092 contra 2100, mais ou menos, no Cartacho. Mas enquanto o Cartacho gasta 33 euros por pessoa em cultura, a Aveiro gasta 19. Mas pior, gasta menos do que o Alandroal, gasta menos que o Vila Nova de Poiares. São tudo municípios intervencionados. E isto deixa-nos numa situação que é... Eu não... Reparem, a minha atitude não é derrotar nem dizer que é muito bom que estejamos a levantar a cabeça e é muito bom acolher o que pode ser de diferença. Eu ainda não vi o balanço, só vejo o impulso. Agora, o que é certo é que é muito bom ter um balanço de caixa de 33 mil. Balanço de caixa é uma maneira simples de fazer. É muito bom dizer que se tem 33 milhões depois de forçar de uma forma muito significativa os impostos e alguns que foram, se calhar, para além da troika, como se costuma dizer. Mas depois também temos que ter alguma... Temos que olhar para os dados e o que eles significam. É muito bom fazer equipamento e ele precisa de ser renovado, mas a grande fome na cultura no nosso município é a capacidade de trabalhar com os elementos que fazem cultura num município. Essa é que é a grande questão. A maior parte dos problemas que nós temos tido são, aliás, é só ver a diferença entre a organização do primeiro e do segundo Festival dos Canais. Percebendo-se no primeiro que era um espetáculo de pão e circo, no segundo houve uma enormidade, uma quantidade incrível de associações, umas mais próximas, outras que vieram de fora, etc., que foram envolvidas no sentido de produzir uma espécie de rede de produção de cultura local. Não sei se resultou ou não, Mas é só olhar, é olhar para um e olhar para o outro. No primeiro era um cartaz com os santinhos da Ladeira que vinham de onde quer que fosse, e no segundo há 8 dias de atuações e de intervenções com agentes mais, uns mais locais do que outros. Porquê? Porque o que está em causa é fazer um festival, fazer uma ação cultural com os agentes culturais locais. Eu acho que essa é uma das questões que aqui... Não sei se deixei alguma de fora.
Não, creio que está percebido. Levaram a conversa mais para a questão da cultura. Eu estava a falar mais do peso político, até porque a expressão que eu ouvi, já agora perguntando ao Henrique, diz, foi exatamente esta. Eu creio que sem tirar nem pôr. Porque é que está, por exemplo, num órgão de uma escola, um adjunto e não um vereador a representar o município? E foi esta espécie de incómodo que ficou no ar na expressão dos partidos. Pergunto-lhe assim, professor Henrique, diz, se há este incómodo ou não.
Ouça, eu penso que o incómodo é muito mais de alguns agentes políticos do que propriamente das instituições. Não me parece que a comunidade escolar esteja muito preocupada com o facto de estar um adjunto em vez de estar um vereador. Porque o que interessa à comunidade escolar, como interessa aos aveirantes, são os resultados. Mas deixem-me tentar responder à pergunta geral que o senhor colocou. A Câmara Municipal criou-se o mito durante o primeiro mandato da Câmara presidida pela Engenharia Baus Teves, portanto, nos 4 anos anteriores, criou-se o mito de que só o senhor Presidente da Câmara é que mandava. Esse mito deu muito jeito à oposição para espalhar a ideia de que o Sr. Presidente da Câmara era um ditador. Bem, eu conheço os senhores vereadores todos. Não acredito que nenhum dos senhores vereadores algum dia aceitasse não ter uma palavra clara nos assuntos que são da sua responsabilidade. Da mesma forma que não acredito que o senhor Presidente da Câmara algum dia aceitasse não permitir que os seus vereadores assumissem responsabilidades que lhe foram cometidas na distribuição de plores. Então, deixamos claro, esta questão do senhor Presidente da Câmara ser o ditador da Câmara é um mito criado pela oposição numa tentativa de desvalorizar o Executivo Municipal. Lamento muito, não deu resultado.
É o homem que põe o ritmo, no fundo.
O senhor Presidente da Câmara é o líder da Câmara e, como tal, é ele que tem que gerir na sua posição máxima a Câmara. Portanto, é ele que tem que dar as orientações globais e tem que garantir a coordenação dos trabalhos. Que é ele que dá a cara na Assembleia Municipal? É evidente que é. E eu também percebo por que razão alguns senhores da oposição gostariam que não fosse. Eu também percebo. Basta ir assistir às Assembleias Municipais e perceber a forma eficaz, não é, e direta como o senhor Presidente da Câmara responde às questões que são colocadas pela oposição. Portanto, eu percebo que a oposição gostasse, não é, de ter, da parte da Câmara, uma reação que não fosse tão assertiva como aquela que tem. E, portanto, espalha estes mitos, não é? E invoca não sei que princípios para que o Sr. Presidente da Câmara, para tentar diminuir a ação do Sr. Presidente da Câmara e dos seus vereadores. Eu lamento muito. Eu contacto os seus vereadores a propósito dos mais diversos assuntos, discuto com eles, como é perfeitamente evidente, formal e informalmente, os mais diversos assuntos, para me manter informado. Uma vez que, como todos os outros membros da Assembleia Municipal, estou lá em representação da população da Aveiro e, portanto, dos municípios, e, portanto, preciso estar informado para dar satisfação aos municípios daquilo que ando a fazer, não é? Bem, eu ando a fazer, faço isso e vejo, da parte de todos eles, o meu elevado profissionalismo, o meu elevado empenho naquilo que estão a fazer. E não me parece que qualquer dos vereadores um dia me diga: oh, Henrique, pá, desculpe lá, tenho que ir ali perguntar ao Sr. Presidente da Câmara para que ele te responder. Garanto-lhe que nunca nenhum deles me disse nada disso. Isso é a primeira parte. Bem. A segunda parte, dívida. Meus senhores, a dívida eu tenho informá-los, os senhores sabem isso perfeitamente, que há dois passos significativos que foram dados. A primeira foi a negociação feita com o Fundo de Apoio Municipal, no sentido de transferir dívida que estava na mão de particulares para o Fundo. Não, e de isso permitir-nos também renunciar a outras questões. Eu devo lembrar que Isso foi feito sob a pressão de inúmeros credores, não é? Que, nomeadamente, tinham, chegaram a penhorar algumas das contas da Câmara. E, portanto, mas isso foi feito, foi resolvido. E, simultaneamente, com isso, foi diminuída fortemente a dívida da Câmara. Está bem? É evidente que a dívida, a existência de uma dívida impõe sacrifícios. Porque é preciso pagá-la. Está bem? Mas não é só a adesão ao Fundo de Apoio Municipal, e, portanto, o contrato que se faz com o Fundo de Apoio Municipal, obriga também a determinados princípios. E agora deixem-me dizer o seguinte. Os princípios a que nós estamos obrigados por força do Programa de Apoio Municipal não são definidos pela Câmara Municipal de Aveiro. Esses princípios são definidos por lei do Governo e da Assembleia da República. Isso é Mas, os sim, 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 sim. Mas esses princípios, que se traduzem nomeadamente na alteração do IMI que foi feita, não é? Esses princípios podem ser alterados. Quem vai à Assembleia Municipal protestar contra a aplicação desses princípios é quem, neste momento, tem a maioria na Assembleia da República. E, portanto, está nas suas mãos alterá-lo. Aliás, o PS ainda recentemente fez constar que baixaria a taxa máxima de IMI aplicada. Esperamos, porque no dia em que baixar, tal como o Sr. Presidente da Câmara já afirmou, no dia em que, por lei, for possível baixar o IMI, a Câmara Municipal de Aveiro vai baixar o IMI. Portanto, tenhamos isso em conta. Bem, no que diz respeito à cultura, que me parece a mim que está a ser hoje
a monopolizar-la,
eu percebo que dá jeito a algumas das forças políticas puxar a brasa para essa sardinha. Eu percebo que sim. Mas... eu sou medianamente inteligente.
Não, está tudo bem.
E, portanto... Eu percebo que sim. Eu agradeço aqui ao nosso colega Fernando Nogueira. Desculpe que eu trato assim, Fernando, está bem? Eu sou um homem de grandes informalidades. Eu agradeço aqui ao colega Fernando Nogueira o facto de ter reconhecido que a segunda edição do Festival dos Canais ter sido muito melhor que a primeira. Que eu saiba, a segunda edição do Festival dos Canais teve a mesma responsabilidade que teve a primeira. Está bem? E, portanto, eu agradeço-lhe. Isso significa apenas, e é preciso que nós tenhamos isso em conta, não é? Significa apenas que estamos todos a aprender, estamos a melhorar. Aprendemos com os nossos erros e melhoramos. É o que isso significa. O que significa que estão a tratar destas questões, pessoas, não é? Que olham para o espaço envolvente e que têm em conta o que se passa no espaço envolvente e têm certamente em conta as críticas e as sugestões que estão feitas. Mas isso é que é a democracia. Não pretendemos democracia. Não precisamos ter vereadores da oposição com pluros. Precisamos de ouvir as pessoas. Não é? E incorporar dentro daquilo que é o cumprimento do programa sufragado pelos aveirenses, incorporar aquilo que é possível, sem contrariar esse programa, incorporar aquilo que é possível vem das outras pessoas. Isso é feito. Bem, isso é feito. Agora, deixem-me dizer-lhes outra coisa. Eu percebo as expectativas colocadas pelas pessoas relativamente ao cumprimento do próximo mandato. O que não podemos é começar a criticar já o cumprimento do próximo mandato, uma vez que ele ainda não foi cumprido. Está bem? Quer dizer, expectativas, ótimo. Quer dizer, que alguém me diga, eu espero que suceda isto, ótimo. Que alguém me comece a dizer, isto não vai acontecer, é pá, desculpa.
Mas este pode ser um mote interessante, porque, de facto, o mandato já começou e uma das suas vertentes mais práticas está na sessão da Assembleia Municipal que tiveram. Foi um dos temas mais debatidos durante o mandato anterior, também na campanha e na pré-campanha, e agora está resumido, se quisermos, num novo edifício, que é um regimento que aparentemente vos aproximou. Pergunto se de alguma forma estão criadas as condições para um caminho agora de debate democrático mais equilibrado, pegando aqui na expressão que os partidos da oposição muitas vezes assumiam de crítica àquilo que era o regimento anterior. Rui Alvarenga.
Sim, de certa forma. Eu estou só aqui a colocar um à parte, a ler as palavras de forma muito atenta do seu professor. Autonomia, ouvir as pessoas. Eu estou aqui a anotar e no desenvolver do próximo mandato, até porque a ação do PAN vai ser muito intensa ao nível de várias temáticas e vamos ter uma participação muito intensiva junto à comunidade civil. E nós depois vamos fazer aqui o escrutínio desta predisposição do Sr. Presidente para a autonomia e para ouvir as pessoas.
É de 15 em 15 dias.
Exatamente, muito bem. Relativamente ao regimento. Nós já tínhamos tido nós tivemos a abstenção como nosso posicionamento em relação ao documento. Houve, de facto, uma evolução acentuada relativamente a algumas matérias. Uma das que nos preocupava mais inicialmente foi retificada, que era o artigo 23º, portanto, a abertura do público na ordem do dia, e acabou por ser colocada pelo Presidente da Assembleia Municipal no início de cada sessão. Por isso era uma preocupação da nossa parte há muito tempo. Era uma das coisas que nós colocamos no documento retificativo que endereçámos ao Sr. Presidente. Essa questão foi lá consignada, só que, posteriormente, nós, numa análise um bocado mais atenta, detectamos que, de facto, há uma reposição na ordem, mas retira muito tempo ao público, porque passa a ser só na primeira reunião da sessão.
Da portanto,
exatamente, ou seja, reposicionou-se a ordem do tempo, que para nós teve, obviamente, muito positivo, todavia vai subtrair imenso tempo ao público durante o mandato. Portanto, daí a nossa abstenção. Há, de facto, muitos acertos relativamente ao documento que têm que ser discutidos no futuro, pequenas imprecisões que podem se tornar grandes constrangimentos. Nós quisemos salientar que há, de facto, ali alguma coisa ao nível da semântica para trabalhar, foi um pouco ignorada pelo Sr. Presidente. Existe ali até a questão do acordo ortográfico, porque às vezes aparece acta com C e ata sem C, aquilo é uma confusão, ninguém se entende. Nós fizemos essa nota no nosso documento, mas também não foi consignado na nova proposta. Mas, de uma forma geral, nós não quisemos, de facto, votar contra, porque pareceu-me que, apesar de tudo, houve, por parte do Sr. Presidente da Assembleia, uma tentativa de esforço no sentido de reunir ali, de convergir ali com as restantes forças partidárias. Houve um trabalho de base efetuado, houve, de facto, essa atenção, reuniu com os partidos. Pareceu-me que era muito mau se o PAN recusasse ou rejeitasse todas as propostas do novo documento. Os tempos, enfim, foram melhorados, mas com muita timidez, digamos assim. Mas, ainda assim, houve também um esforço nesse sentido. E, portanto, foi um documento com alguma relutância em alguns pontos que nós achávamos essenciais, mas ainda assim não me parece que seja totalmente mau em termos estruturais. Há essas pontas que têm que ser melhoradas. Como o PAN também é a primeira vez que vai estar na Assembleia Municipal, existem ali aspectos de formalismo que nós vamos agora atestar e vamos tentar compreender melhor, no sentido de dar um contributo depois melhorado e muito mais assertivo no futuro.
Henrique diz, a maioria foi até onde podia ter ido mais longe.
Muito bem. A questão do regimento é sempre uma questão complexa, no sentido em que há sempre quem entenda que não tem tempo suficiente para falar. Trata-se, sobretudo, de uma questão de equilíbrio entre a liberdade de expressão, que existe naturalmente, e a capacidade que os diversos vogais da Assembleia Municipal têm para intervir e para debater os assuntos, e a necessidade de fazermos todo o debate em tempo útil. E é desse equilíbrio, dessa tentativa de equilíbrio, que surgem as limitações temporais. E as limitações temporais, devo dizer-se, que são para toda a gente. Está bem? Eu ouvi durante algum tempo o argumento de que todos os vogais da Assembleia Municipal tinham os mesmos direitos e, portanto, todos eles deveriam ter o direito a intervir ao mesmo tempo. Eu devo dizer-lhe que, concordando no princípio com essa regra, devo dizer-lhe que a maioria aplicou claramente de aplicar em seu prejuízo. Porque se nós tivéssemos em conta esta posição, e eu não vou mencionar, não está aqui a pessoa e, portanto, não quero avançar muito mais com isso, se tivéssemos em conta esta posição, naturalmente que, com o número de pessoas que o PSD e o CDS têm na Assembleia Municipal, então o PSD e o CDS teriam direito a bastante mais tempo do que aquele que temos. Não foi esse o nosso entendimento.
O que está a dizer é que todos cederam.
Sim, e sem qualquer dramatismo. Acrescentemos, sem qualquer dramatismo. Depois, há aqui dois pontos, ou um ponto que é muito importante, que é a questão do aumento dos tempos genéricos de intervenção no que diz respeito a assuntos de maior complexidade. Que eu acho que era muito importante. O mandato anterior tinha provado que o Sr. Presidente da Assembleia tinha que usar a sua capacidade de não interromper a palavra às pessoas para que, particularmente nos grupos parlamentares mais pequenos, pudesse haver tempo de intervenção adequado à gravidade, digamos assim, à natureza complexa, à complexidade dos assuntos. Isso também foi feito. Portanto, eu acho que o regimento está um regimento equilibrado que nos permite manter alguma contenção de tempos sem que com isso se prejudique a democracia.
E a tal eficácia que...
Eu acho que é importante.
Procuram.
Que acho que é importante.
Henrique Neto.
Mas sem eu... Perdão. Sem eu achar...
Henrique diz. Não, eu ia dizer, misturei os dois nomes. Henrique Neto.
Ele é muito diferente de mim, pois é muito maior que eu, pai, portanto não é possível confundir. Não é possível confundir porque o António Neto é muito maior que eu, portanto não há aqui possibilidade nenhuma de se confundir.
António Neto
é muito mais novo. É muito mais novo.
É hoje o mais o que vos aproxima do que o que vos separa neste regulamento? Já é possível dizê-lo assim?
Não escrevia tanto. De facto, há partes importantes no antigo regimento que foram alteradas e isso, digamos, que é um lado positivo. Mas isso leva-nos também a supor que o antigo regimento, que era tão bom, as bancadas do CDS e do PSD enalteceram tantas virtudes do novo regimento que ia dar uma nova intervenção democrática, fiscalizadora, de igualdade, essas coisas todas, eram tão boas e agora mudaram. Não tão boas, mas agora mudaram. Em 2013, o Bloco...
Somos inteligentes, aprendemos.
O Bloco, naturalmente. Mas o Bloco disse em 2013 que aquele regimento ia, de facto, afastar as pessoas da própria democracia, da própria intervenção naquele órgão fiscalizador. Ainda bem que o PSD e o CDS lá perceberam que, efetivamente, era melhor haver essa alteração. De facto, a intervenção do público, e como aqui o representante do PAN nos disse, de facto, volta, como devia voltar, para o início da intervenção, de notar, de facto, que esse ponto essencial no próprio alteração do regimento, de diminuição efetiva do espaço de intervenção do público, aqui também, digamos, que não bate a bota com a perdigota relativamente aqui às considerações de Henrique Dias, que diz que fica mais democrático e mais intervenção. Há, de facto, o melhoramento dos tempos das forças menos representadas neste órgão e, de facto, há uma parte importante também aqui a realçar relativamente a que Henrique Lins nos disse do alargamento do tempo da discussão, tanto para o orçamento como para a prestação de contas e pelo, digamos, discussão.